Participação de Flávia Aguiar, direto de Berlim, na Alemanha. Olá, Flávio, Guten Morgen.
Guten Morgen, Marilu. Olha, hoje vamos inverter as coisas aqui.
É, porque...
Você sabe que hoje é dia de Ansan, né?
Ah, sim, é verdade.
E Santa Bárbara. Então, olha, o nosso pensamento aqui, nós vamos rezar para Ansan, porque o Brasil está precisando, né?
É verdade.
Tem uma reza aqui. Salve Ansan, orixá dos ventos e das tempestades. Mãe que afugenta para bem longe os que nos querem fazer mal, veja só. Deusa guerreira que defende seus filhos com a espada de cobre. Mãe da alegria e do bom viver, que teus ventos abram nosso caminho, decoragem as nossas almas e alegre os nossos corações. Salve Ansan, que nos proteja de todo esse pessoal que está querendo fazer mal para o Brasil.
Ah,
mas
que
vamos
lindo.
Em frente.
Muito bem. E na Igreja Católica é Santa Bárbara, né?
Santa Bárbara, exatamente. Para quem minha avó, sempre que tinha temporal, minha avó acendia um galinho de eucalipto no fogão.
Olha só que interessante. Que bacana, Flávio. Que bom.
Para afugentar os raios.
É isso aí. Muito bem. Bom, Flávio, vamos falar aqui sobre a pobreza. Está aumentando no Reino Unido a pobreza? Como assim, Flávio? Explica para a gente.
Durante anos, né, o Brasil foi o ponto fora da curva, onde a pobreza estava diminuindo, enquanto que no resto do mundo aumentava. Quer dizer, na América Latina inteira a pobreza estava diminuindo. Agora, com esses governos conservadores, voltou a aumentar. Agora, as notícias do Reino Unido são também complicadas, porque isso se deve aos planos de austeridade. Houve um congelamento de pensões dos aposentados e os salários hoje no Reino Unido ganham metade, quer dizer, tem a metade do poder aquisitivo que tinha 10 anos atrás. Isso aumentou realmente o número de pessoas vivendo na pobreza. No total, segundo os dados estatísticos aqui, 22% das pessoas que vivem no Reino Unido vivem abaixo da linha da pobreza. É muita gente, são quase 14 milhões de pessoas, tá certo? Já os aposentados são 17%, e as crianças também são aproximadamente 30%, né, que vivem abaixo da linha, ou vivem em lares abaixo da linha da pobreza, né? Então é uma preocupação. Associações humanitárias, ONGs no Reino Unido estão dizendo que é necessário descongelar as aposentadorias, é necessário restabelecer o preço, o valor dos salários, e para fazer isso, sabe o que eles recomendam? Que se aumente o salário mínimo, o contrário do que está fazendo aí no Brasil também, né? E também aumentar os planos de treinamento de trabalho para os adultos, e também, veja só, a construção de casas populares, ou seja, a minha casa, a minha vida aí, né, que o governo Temer quer acabar. Mas isso são recomendações dessas organizações humanitárias para o governo britânico, para reverter essa tendência agora, a pobreza que havia diminuído nos últimos 20 anos, agora voltou a aumentar graças a esses planos de austeridade que estão em vigor, aliás, na Europa inteira.
Muito bem. Flávio, vamos falar agora sobre escravidão. A ONU denuncia a venda de refugiados como escravos na Líbia. Gravíssima denúncia, né?
São dois lugares que estão na mira dessas denúncias, a Líbia e Bangladesh. Na Líbia, a questão é a seguinte, há aquele fluxo refugiados, né, que entram pelo sul do país e buscam o Mediterrâneo. E na fronteira sul da Líbia, já existem grupos que detêm esses refugiados, né, e os encaminham para mercados a céu aberto, pelas denúncias que eu andei vendo aqui, onde eles são vendidos como escravos, são forçados a trabalhar sem receber vencimentos, né? E também as mulheres são vendidas como escravas sexuais. Existe uma denúncia também que fala numa espécie de, como é que se diz, existe cumplicidade passiva por parte da União Europeia. Por quê? Porque a União Europeia está aumentando o controle para impedir a chegada dos refugiados. Mas, ao mesmo tempo, não ajuda o controle interno na Líbia, que hoje é um país desorganizado, desfeito, depois da queda de Muammar Gaddafi alguns anos atrás, né? E isso facilita, portanto, o trabalho desses mercadores de escravos. Por outro lado, em Bangladesh, né, há denúncia também de que mulheres e adolescentes Rohingya, esse povo refugiado que foge de Myanmar para Bangladesh devido à perseguição que são vítimas em Myanmar, e elas também estão sendo vendidas como escravas sexuais. Né? Há denúncias de menores de idade vendidas e violentadas por gente, por homens que as compram, enfim, são barbaridades, são atrocidades que estão preocupando as autoridades da ONU e exigindo, né, por essas denúncias, estão exigindo uma atenção internacional com aumento do controle sobre, ou pelo menos do apoio a esses refugiados, não só quando eles estão no mar, no Mediterrâneo, mas já quando eles estão na Líbia.
Perfeito. Agora, Flávio, vamos falar dos Estados Unidos, né? Caso Trump versus FBI, né? Vai mal para o presidente, hein?
Pois é. A questão é que há um auxiliar dele, Michael Flynn, que denunciado e reconheceu agora que mentiu para as autoridades norte-americanas, né, sobre os contatos que ele teria tido com a Rússia, né, para ajudar a eleição de Donald Trump. Ele disse, ele negou que tinha tido esses contatos, mas agora ele reconheceu que tinha tido. O problema todo é que algum tempo atrás, Donald Trump foi acusado de tentar bloquear a ação da justiça, pedindo que o FBI não investigasse o caso de Michael Flynn. E agora também veio à tona que um e-mail nessa direção saiu diretamente das dependências lá da presidência da República. Um advogado da equipe de Trump assumiu responsabilidade, disse que foi um engano, que ele não devia ter feito isso. Agora, ninguém está acreditando nessa história. Quer dizer, esse é o problema. E isso é algo que pode levar, eventualmente, a um processo de impeachment do presidente Trump, pela obstrução da justiça tentando impedir. Inclusive, Trump demitiu o chefe do FBI naquela ocasião. Outras notícias relativas aos Estados Unidos, nenhuma delas é boa, é que o governo norte-americano decidiu romper com o acordo global sobre migração que está em discussão na ONU, alegando que isso afetaria a sua soberania, que os Estados Unidos são soberanos para dizer quem que entra, quem não entra no seu país. Eles não querem se submeter à ONU nesse quesito. Porém, a discussão continua na Assembleia Geral da ONU sobre esse acordo global, estabelecendo direitos, deveres, cuidados, etc., para a migração em escala internacional. E a outra notícia que vem dos Estados Unidos, que é ruim também, é que o Senado norte-americano aprovou um plano draconiano de cortes em impostos, favorecendo os mais ricos, as grandes fortunas e também as grandes corporações. Uma renúncia de aproximadamente US$ 1 trilhão em impostos pelos próximos 10 anos, o que certamente vai afetar os programas sociais do país. Essa orgia dos mais ricos que está preocupando até mesmo organizações como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, devido ao aumento dramático da desigualdade no mundo inteiro.
Certo, agora vamos falar desse assunto bastante polêmico, Flávio, que a Suprema Corte do Quebec derrubou lei, né, que proíbe a cobertura do rosto para mulheres acessarem serviços públicos básicos, aquele véu, né, que cobre o rosto, né?
O véu ou a niqab, né, que é aquela vestimenta que deixa só os olhos destapados, né, de fora. Então a Assembleia, lá se diz Assembleia Nacional do Quebec, embora o Quebec seja uma província do Canadá, a Assembleia Nacional aprovou essa lei que estabelecia que, para ter acesso a serviços públicos, o que incluía, inclusive, o transporte público, as mulheres não poderiam cobrir o rosto. Eu fiquei até espantado. Eu digo, o que eles vão fazer com esses milhares de turistas chineses, japoneses, que andam com essas máscaras, né? Que é muito comum a gente ver na rua. Sim. No mundo inteiro, andam com essas máscaras para proteger a respiração, coisa que eles já usam lá no seu país devido à poluição, né? Mas, enfim, eles haviam aprovado essa lei que provocou imediatamente protestos, não só por parte de organizações muçulmanas, mas também de organizações de direitos humanos, no Canadá. E houve um processo aberto junto à Suprema Corte que agora declarou que a lei é inconstitucional, né? O próprio governo federal se mostrou preocupado com essa história do Justin Trudeau, né? Dizendo que não cabe ao Estado dizer o que as mulheres devem ou não devem vestir, né? E o governo federal estava tomando iniciativas para ver como poderia interferir nessa questão sem também ferir o princípio da autonomia provincial que rege o acordo das províncias canadenses, né? Agora, todo caso, essa decisão foi comemorada por essas organizações humanitárias e também as organizações muçulmanas, mas eles já dizem que isso é apenas uma parte do caminho, que há muito a percorrer nessa questão de lutar contra os preconceitos contra o mundo muçulmano, em especial contra as mulheres muçulmanas.
Sem dúvida, que hoje na boca do povo, Flávio, é justamente o tema. Você costuma se colocar no lugar do outro, né?
Pois é.
É preciso, né?
Não, claro, evidente, respeitar a alteridade, né? Respeitar a diferença, respeitar valores culturais outros, né? Sim, claro, muitas vezes, mas às vezes se cometem atrocidades porque existe a questão da castração das mulheres. Claro, tudo isso deve ser esclarecido, deve-se lutar contra, sim, claro, né, a práticas abusivas. Agora, existem outras práticas abusivas, como essa de proibir as mulheres de usar véu.
Sem dúvida.
Na França, agora, é proibido até o burkini, né, o traje de banho que as mulheres, em algumas praias, que as mulheres muçulmanas usam. Enquanto, por exemplo, a roupa de freira está liberada na praia. Eu acho que tudo bem, a freira quer ir com o seu hábito tomar banho de mar, ela tem todo o direito de ir. Agora, as outras têm o direito também.
Claro, eu acho super legal esse burkini, achei bastante interessante.
Pois é, como se diz, só para encerrar esse comentário, né?
Sim.
É um comentário do, acho que foi o Luiz Fernando Veríssimo, uhum, aí no Brasil, dizendo assim, quando ele completou 80 anos, dizendo, eu vi coisas incríveis, né? Ele diz, há 50 anos atrás eu vi as mulheres sendo perseguidas e punidas porque usavam roupa de menos. Agora é porque usam roupa demais.
É verdade. Muito pertinente, muito legal. Bom, Flávio, e agora... Bom, vamos falar sobre o susto, né, que as pessoas tomaram aí na Alemanha, né? O mercado de Natal alemão foi esvaziado por um alerta de bomba.
Olha, é uma história que até agora ainda está, assim, por esclarecer o que realmente é. É a segunda ameaça de bomba desse tipo que acontece. Lembrando que há um ano atrás, na Feira de Natal aqui de Berlim, houve aquele atentado, né? Um terrorista, que depois foi morto em Milão, na Itália, sequestrou um caminhão, matou o chofer do caminhão, que era um polonês, e lançou o caminhão contra a feira, matando 12 pessoas, ferindo outras tantas, né? Portanto, os nervos aqui estão à flor da pele por causa do Natal e das feiras que começam. O que aconteceu dessa vez foi que na cidade de Potsdam, que fica ao lado aqui de Berlim, chegou um pacote numa farmácia entregue pela essa empresa, o DHL, que atua aí também no Brasil, né? E o rapaz lá, o atendente que recebeu o pacote, ele começou a abrir o pacote e notou que havia muitos fios dentro. Ele imediatamente saiu de perto, chamou a polícia que veio e constatou que efetivamente aquilo era uma bomba, porém, com um detalhe, não havia um detonador na bomba. Aquele que a pessoa muitas vezes pode detonar por controle remoto à distância, né? Mas isso, segundo a polícia, não quer dizer que a bomba não poderia explodir, né? Porque havia todo o resto estava ali armado na bomba. Claro, aí nesse momento eles esvaziaram a feira de Natal, prédios ao perto, ali ao redor, e uma equipe especializada da Polícia Técnica detonou a bomba, mesmo não tendo detonador, que estava também cheia de pregos, dessas coisas, essas coisas horríveis que as pessoas fazem, né, para mutilar pessoas ou matar. Bom, aí agora saiu a informação de que, na verdade, já é a segunda bomba desse tipo. A primeira aconteceu em novembro em Frankfurt Oder, que não é a Frankfurt que a gente conhece, mas Frankfurt Oder fica aqui na fronteira com a Polônia, né? E Oder é o rio que faz parte da fronteira com a Polônia, que é Frankfurt sobre o rio Oder, né? Agora, e também dentro da bomba, essa que explodiu em Potsdam, havia um bilhete. e a polícia conseguiu reconstituir, mesmo depois da explosão, esse bilhete. E ali havia, segundo os policiais, havia uma chantagem contra a empresa DHL. E aí apareceu a informação que já é o segundo episódio desse tipo, agora com um alerta geral aqui também, que vale para todo mundo. Se você receber um pacote que você não encomendou, né, cuidado, né, chame a polícia, veja, não vá começar a abrir por conta própria, porque isso pode levar a um desastre, até a morte, se for o caso. Mas foi esse clima de insegurança, foi mais um susto muito grande que se passou por aqui.
Nossa, que horror. Tá certo, Flávio. Yansan ou Santa Bárbara que nos protejam mesmo, né?
Que nos proteja do mal.
Né? Tá certo, Flávio. Um grande abraço para você. Bom dia.
Igualmente. Ó, não esqueça, galinho de eucalipto no fogão para se lutar contra raios e trovões. Como a minha casa nunca foi atingida por um raio, eu acho que funciona.
Olha, funciona. E a minha já foi atingida, no caso, coqueiro. Um raio atingiu dois coqueiros de uma tacada só.
Isso sim, árvores perto de onde eu morava. A minha casa é dos meus pais lá, né?
Sim.
A minha casa onde eu morei, em Itapecerica da Serra, caiu um raio lá, queimou um monte de coisa. Lâmpada pelo chão. Nossa, foi um... Mas ninguém se machucou.
É, exato.
Santa Bárbara nos ajudou com a ajuda de Yansan.
Ah, é verdade. Então, Santa Bárbara estava comigo também, o Yansan, enfim, que não atingiu os seres humanos aí, só as árvores.
Exatamente.
Né? Então
exatamente.
Tá bom, Flávio.
Olha, eu vou te dar mais uma notícia agora.
Vamos lá.
Só uma coisa aqui, eu estou vendo pela janela aqui, pela primeira vez agora aqui está nevando profundamente.
Olha, chegou a neve.
2, 3 graus. É, e tá nevando. Chegou o inverno.
Chegou o inverno.
Tá bom.
Tá certo então, Flávio. E assim a gente termina o nosso bate-papo de hoje. Um grande abraço.
A outro igualmente. Boa semana.
Obrigado para você também. Tá aí, Flávio Aguiar, direto de Berlim, na Alemanha.